Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Fernando Pires. Ele é arquiteto, escreve e ilustra histórias infanto-juvenis. Escreveu O Menino que Queria Abraçar as Baleias, lançado pela editora Brasiliense em 2009. Esse livro ele fez em parceria com a filha de 11 anos. Também desenha nas paredes desde que tinha as paredes brancas em casa. É autor do livro Gato e a Pedra, lançado esse ano pela editora Cáliz. Bom dia, Fernando. Prazer em falar com você aqui.
Bom dia, Rosalia. O prazer é meu. Então, falar com você e com seus ouvintes.
Então, você é arquiteto, mas o mundo editorial de ilustrador e de autor. Conta pra gente essa sua trajetória. Você faz arquitetura ainda ou você está no mundo editorial?
Não, faço arquitetura também. Mas, de certa forma, eu estou fazendo cada vez menos, porque apareceu várias oportunidades, assim, de... Aí eu gosto muito também, né, de criar histórias e desenhá-las, né? Uhum. Então, a arquitetura está ficando um pouquinho de lado com essa história.
Desenhar
mas
casas e espaços está ficando para segundo plano, né?
É, mais ou menos. Eu ainda gosto muito de arquitetura também. É, mas, na verdade, é tudo meio parecido, viu, Rosalie? Se eu for ver bem assim, eu me divirto com tudo.
É trabalhar com a imaginação, né?
É mais ou menos. É um pouco criar o que não existe, né?
Aham, legal.
E o que muda um pouco é o público, né?
Claro.
Aí, quando a minha filha nasceu, assim, né, a gente fazia, eu fazia muito, a minha esposa também é arquiteta, a gente fazia muito desenho pra ela, né? Pra minha filha.
Uhum.
E aí começou, né? Contar historinha, ler historinha. E aí foi meio que paixão. Assim.
E aí foi. Mas o que consta aqui é que você começou a desenhar desde quando você, criança, descobriu as paredes brancas de casa, né?
É, na verdade, essa história me contam, né? Os meus pais me contavam, eu não lembrava disso, né?
Aham. Uhum.
Mas geralmente eu ficava de castigo porque ficava rabiscando as paredes, né?
Aí tinham que botar uma parede, um papel branco no castigo para você continuar fazendo, né?
É.
Então, e a literatura? Você começou a desenhar e depois passou a escrever também os livros. Como é que os livros entraram na sua vida? Os livros mesmo, texto?
Uhum. É, quando eu era bem pequeno, eu via livros dos meus irmãos, né, que são bem mais velhos do que eu, né, eles têm 12 anos mais do que eu.
Você é meio temporão, então?
Oi?
Você é meio temporão.
Sou meio temporão, né?
Uhum.
E, então, eu via livros didáticos deles, né?
Sim.
De francês, de literatura. Me encantava bastante as ilustrações dele, em particular um de francês, né? Que tinha umas aquarelas muito bonitas, assim, bem simples, mas uhum. Eu lembro delas até hoje, né? Mas aí livro mesmo, eu demorei para começar a ter gosto, né?
Sim.
Eu lembro que eu conheci o Júlio Verne, aí sim que, né? A imaginação foi lá na Lua, né?
É.
No centro da Terra. E aí eu comecei a tentar escrever. Era moleque, né? Uns 10, 11 anos.
Mas aí já era texto mesmo, né? Porque o Júlio Verne tem textos mesmo.
É, era texto. É que assim, a criança hoje em dia, ela começa com o livro com ilustração praticamente.
É,
né?
É.
O que atrai ela, pelo que eu... Né, minha intuição é essa. Eu comecei com texto mesmo.
Porque hoje tem muito mais oferta também,
nossa,
né? Hoje
eu nunca tive essas coisas maravilhosas que tem hoje.
Uhum,
né?
É verdade.
Mas por outro lado, as palavras também entraram dessa forma, atiçando a imaginação, né?
Sim.
É como aqui o programa de rádio, né? Quem está ouvindo a gente está usando muita imaginação para saber... Né? Como é que será que esse cara, como é que é a Rosalie, né?
Uhum.
Como é que é o estúdio, né? Isso atiça muito as
pessoas.
Como
é que é a casa do Fernando, né?
Pois é, onde que eu tô falando agora?
Então é colorida ou é preta e branca?
É, e o texto tem esse lado positivo, né?
É verdade.
É, E, quer dizer, o Júlio Verne foi o primeiro que me atiçou isso. Uhum. Aí eu começava a tentar fazer histórias do tipo, né, do Júlio Verne. Sim. Mas nunca acabava, porque não tinha o, né, bagagem aí.
É engraçado essa história de começar a escrever e a história não terminar, né?
É,
a gente fica com aquela coisa, preciso de escrever mais, mas a escola... Aí ela acaba ficando, né, sem fim, assim, sem
fica
história
lá,
incompleta.
Eu ainda tenho ela, porque... nunca acabaram, né? Mas aí foi depois, né, passou esse tempo todo, né, me encaminhei para uma universidade, tinha que escolher, a arquitetura tinha desenho, que eu nunca parei de fazer, né? Uhum. Então fui para arquitetura, né, que gostei. Sim. Muito também.
Legal.
Não tenho nada contra.
Agora, quando você começou a fazer livros, você começou a fazer ilustrações de livros de outras pessoas, não foi?
Não.
Não? Você começou não. Já com a sua filha?
É, eu comecei com a minha filha, né?
Falei, poxa, nessa parceria com ela, que legal.
Eu bolei essa história, né? Ela veio, eu consegui terminá-la, né? Do menino que queria abraçar as baleias.
Uhum.
E que você falou, né? E eu consegui terminá-la e comecei a ilustrar e não estava gostando do resultado, porque eu tinha feito muito pouca coisa em termos de ilustração na época. Eu comecei a ilustrar basicamente reportagens e coisas de revista, alguma coisinha de capa, de livro. Estava bem incipiente na ilustração mesmo.
Sim.
Já tinha história, né?
Uhum.
Mas aí, né, a coisa foi desenvolvendo um pouquinho no Menino das Baleias, só que faltava um toque ainda, né? E aí um dia minha filha veio e me trouxe um desenho pra eu ver, né? E aquele desenho revelou tudo, né? Eu falei, puxa, eu vou combinar o meu com o dela e eu completo o livro, né?
Que legal, olha só. Porque... E ela sabia do seu trabalho?
Oi?
Ela sabia do seu trabalho?
Sabia, ela acompanha muito.
Tava participando ali.
Tá, ela já tinha lido a história antes de ter qualquer ilustração, né? E aí eu juntei as duas coisas, pedi para ela fazer mais alguns naquele mesmo jeitão, aí ficou.
Legal demais.
Aí a gente conseguiu botar na Editora Brasiliense, né?
Uhum. Agora, você é desses pais que lê para os filhos?
Ah, desde que ela era de berço.
Aham. Uhum. É, importante.
Sempre
isso.
Eu e minha esposa sempre lemos para ela.
Uhum. E vamos falar então da... O gato.
Aliás, a gente lê até hoje.
Ah, legal, e ela
tá
hoje...
Ela tem 14 anos e a gente ainda faz sessão de leitura antes de dormir.
Ai, que beleza.
Só que hoje já são outras literaturas, né?
Claro, claro.
Mas,
e ela também já lê por si só, né?
Nossa, ela lê desde os 4 anos, eu acho.
Aham, uhum. Que legal. Que legal. Agora vamos falar do Gato e a Pedra, que é uma história, uma brincadeira, uma delícia, né? Eu acho
que legal que você gostou.
Que serve para qualquer idade mesmo, desde o berço até a idade da gente, mais ou menos.
É, até que serve, né?
Uhum.
É, quando eu fiz ele, eu tava pensando bem em criança mesmo, né?
Sim, sim, sim.
É, você viu que o ouvinte vai ter que ter um pouco de imaginação agora. É, o livro não tem muito recurso gráfico, né? Ele é bem enxuto, né?
Ele é bem enxuto, mas é como se fosse... Aqueles livrinhos de cineminha que a gente vai folheando rápido, assim? Que vai
também, mas isso foi sem querer.
Ele dá pra ler assim também, né?
Dá pra ler. Inclusive, o arquivo digital, quando eu fiz e a gente enviou pra Cales, né? É, eu não tinha percebido, o pessoal lá da casa é que percebeu, né? Parece um filminho, né? Porque
parece.
Você vai trocando na tela do computador e faz uma animaçãozinha,
uhum.
Né? E eu não tinha percebido, né? Quando eu fiz o esboço.
Dá pra ir pro iPad pra uma coisa mais...
Ah, eu acho que sim.
Não
eu acho
é?
Que trabalhando legal, é, né? A pessoa que,
então,
que for fazer...
Como é que surgiu essa história? O Gato e a Pedra, Editora Cales, Fernando Pires, com quem eu tô conversando agora.
Uhum. Então, a história surgiu assim, eu gosto muito de andar aqui no bairro, né, eu sou um andarilho,
uhum.
E já, puxa, acho que uns 20 anos eu passava na frente de uma casa que tinha 5 pedras, mais ou menos como essas que estão no livro, são pedras mais ou menos de uns 50 centímetros de altura, enfileiradas no jardim, né, no quintal.
Sim.
E Eu passava todo dia, pedras bonitas, tal, tal. Aí passava
não
outro
pode
dia,
contar bonitas. A história toda, não, hein?
Oi?
Não pode contar a história toda, não.
Não vou contar a história toda, não.
Tá bom.
E, bom, mas aí um dia passando eu vi as pedras, né? Três casas depois eu vi um gato dormindo, né? Eu ainda tava com as pedras na cabeça, eu falei, mas esse gato... Qual é a diferença desse gato para as pedras, né? E aí foi assim, né? Aí eu dei tratos à bola aí e fui unindo as duas coisas. Né?
E a menina, tem uma menina aqui que então, resolve aprontar com essas pedras e com esse gato.
Então, essa menina acho que, sei lá, deve ser um pouco eu, né?
É, você.
Como ela resolveu a situação de juntar gato com pedra, né?
Uhum.
E, bom...
E ela fez uma...
É, ela fez a comparação. Né?
Uma super bagunça, super interessante. Você já viu como é que está sendo aceito esse livro com a meninada? Você já teve essa...
Não, ele essa é bem recente, né? Ele saiu na Bienal agora.
Uhum.
E a gente não teve a oportunidade assim, de trabalhar mais em cima, né?
Sim.
Então eu estou muito curioso assim, do que está rolando, né?
E você
na
coloca...
verdade, o lançamento nem foi ainda.
Uhum. E você coloca... Olha que primeira mão aqui pra gente.
É, então,
que
vai ser agora em 1º de dezembro.
Então, e aí você diz que é ilustrador, costuma criar histórias. Essa você criou a menina da história. O resto foi ela mesma que inventou, né?
Não, é porque tem uma coisa engraçada, né? Muitas vezes, assim, perguntam... Ah, de onde veio essa história, né? Você viu que eu não consegui responder direito a sua pergunta, né? Eu comecei com alguns pontos, né? Mas a menina, por exemplo, eu não lembro de onde ela veio.
Uhum.
É, ela meio que surgiu, né?
E ela que apronta, né? Ela que apronta.
Ela que aprontou na história, uhum. Né?
Fernando, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem uma tendência atual dos ilustradores de estarem fazendo livros sem textos.
Uhum.
Eu queria saber de você um pouco da importância desses livros, você que é ilustrador, desses livros sem texto, o que, que você acha disso?
Olha, quando eu
você que começou lendo Júlio Verne, já um calhamaço, né? Mil coisas num livro denso de texto puro.
É justamente nesse sentido que eu vou dar a minha resposta. A primeira vez que eu ouvi falar de livro sem texto, eu não gostei da ideia.
Uhum.
Eu achei que era uma... Estava indo contra o que eu acreditava.
Sim.
Né? Eu vi livros muito bonitos, né, da Suzy Lee, Lucy Lee, aquele da Onda... Tem coisas muito lindas, assim, né?
Tem.
Mas eu ficava com medo de tá prejudicando ainda mais essa relação com as palavras,
uhum.
com as crianças, né? Realmente eu achava que aquilo era o caminho meio que pro fim, né? Porque, né, aí você fica, assim, pensando, poxa, mas acho que você não pode ser tão preconceituoso, né, eu lembro que o meu editor, o Alexandre Fatioli, que sempre me ajuda a desenvolver as ideias, ele é o editor do Gato e a Pedra, né?
Sim.
Ele falou, não, isso é muito legal, porque a gente pode contar uma história também para quem ainda não lê.
Uhum.
Né? E outra coisa, né, você pode... É como um filme mudo, né? Você tem outros tem menos recursos, então você te esforça a desenvolver um outro lado de percepção, né?
A imaginar mais, né?
Pois é.
A variar mais nos enredos e tudo.
Aí eu fui, né? Demorou um tempo ainda, mas aí eu fui tentando, ver se aquilo era só né, preconceito mesmo ou era uma coisa ruim. E no final das contas eu achei que era interessante também.
É bom somar, né?
É bom somar,
exatamente.
Uhum. Exatamente.
Legal, muito bom. E tem mais histórias vindo por aí, Fernando?
Ah, tem mais historinhas, sim.
Assim também com um pouco texto, quase nenhum? Ou com texto?
Olha, eu
tô que tá chegando aí?
Eu tô aqui ilustrando um livro que tem, acho que quase 200 páginas. Tem texto e tem ilustração.
Sim, olha que legal.
Então é meio que você falou, né? Tô juntando, não,
uhum.
Eu tô adicionando.
O texto é seu ou não?
É meu.
Seu também? Que legal.
Então, eu estou resolvendo não ser preconceituoso mais.
Sim.
Eu acho que...
Vamos somar que é bom, né?
Vamos somar que é bom.
É isso aí. Somando com qualidade é sempre legal e deixando também um espaço para o leitor, né, perceber e imaginar e continuar criando e compartilhar, não é?
É, o leitor eu acho que é o principal. Eu acho que se a gente não cria não pensando nele, eu acho que a gente está indo pelo caminho errado.
Sim, sim. É ele que completa a história, né?
É ele que completa a história, é ele que tem a co-parceria, né? Se a gente não faz nada, só quem lê é que vai ter a história mesmo.
Legal, muito bom. O Gato e a Pedra, da editora Cálice. Eu estou conversando com Fernando Pires, que é arquiteto, ilustrador e escritor também. Não é isso, Fernando?
É, estou tentando, né?
Então, vamos fazendo um trabalho aí. E vamos desenhando casas também,
ah,
etc.
Ah, também, é gostoso.
Também é legal. Muito bom. O legal é trabalhar com prazer, né? Também.
Ah, sim, é. Puxa, se você não...
E fazer esse mundo um pouco melhor.
É, se você não faz com dedicação e com prazer, a coisa não sai direito, né?
É isso aí. E o livro ainda tem data para lançamento, mas já está nas livrarias, né? A gente já acha.
Ah, já acha. Porque sim, acabou saindo na Bienal, né?
Uhum.
Aí vai ter o lançamento oficial agora, mas já acha, sim.
Legal, legal. Muito bom. Parabéns para você, para sua filha também, que te ajudou.
É.
E bacana demais. Continue a família toda trabalhando nessa arte dos livros e de construir histórias.
Uhum.
Um grande abraço, Fernando.
Legal, Rosali. Obrigado e parabéns aí pelo seu programa.
Falou, obrigada.
Um abraço, tchau.
Abraço. Eu conversei com Fernando Pires. Ele é autor do livro Gato e a Pedra, lançado, ou vai ser lançado ainda, mas você já encontra nas livrarias e também encontra no site da editora Cálice. O endereço é www.cálice.com.br. O livro se chama O Gato e a Pedra e é uma delícia. É um livro bacana, delicioso, dá até para fazer um cineminha com ele.
Falando de livros.